Oi!
Olá!
Eu sou a Vitória.
E eu sou a Olivia.
E bem-vindos
Ao Catálogo Animado!
no episódio de hoje vamos ter um Nostalgia de Procurando Nemo, mas não estamos sozinhas. Hoje a gente trouxe o David do Pinguim Dançarino para conversar aqui esse bate-papo com a gente.
Oi, gente, eu sou o David. Eu tenho um podcast que o foco dele maior é a animação, mas a gente abriu muito leque, tá falando de outras coisas aí. Se vocês querem conferir, vai estar linkado na descrição. E foi muito bom elas terem me chamado a falar de Procurando Nemo, porque fazia muitos anos que eu não vi esse filme, assim. Na minha cabeça ele era até um pouquinho pior do que eu lembrava. Então, enfim, vamos lá.
Bom, né? Só para gente fazer o nosso típico introdução do filme, né? A gente sempre fala do criador aqui. A gente tem o Andrew Statham, né, como diretor, e ele também dirigiu o Wall-E, então o cara é bom. E Vida de Inseto do lado de um inseto. Quem entender vai entender. E além de outros trabalhos na Disney como roteirista. E aí o David vai dar a nossa sinopse do filme, né? Pra quem não se lembra, ou pra quem nunca assistiu, se alguém nunca assistiu, já tem uma base aí do que é Procurando Nemo, né?
Então, Procurando Nemo, né, conta a história de um pai peixe palhaço, super protetor aí, que é o Marlin, né, porque Procurando Nemo, no fim, é um filme sobre Daddy Issues, a gente vai comentar bastante isso nesse episódio. E ele tá com um peixe azul chamado Dory, que é interpretado pela Ellen DeGeneres, né, que é aquela apresentadora polêmica aí, estadunidense, procurando pelo filho dele, né, que é o personagem título do filme, que é o Nemo, que ele se separou do pai, né, após um ato de rebeldia não muito intencional, assim.
E aproveitando que você falou desse ato de rebeldia, pelo menos ao meu ver, assim, o ato ele foi. O ato. A coisa tá como? Esse ato ele foi muito impulsionado pelo próprio pai, né? Porque ele é tão, assim, super protetor e não confia no filho que o Nemo acaba ficando com muita raiva.
Rebelde, teve que tocar no popô.
Não toque nesse bar. Nemo!
Ele encostou no popô.
Pô, e sabe o que que é engraçado, Lívia? Tipo, eu lembrava mais ou menos, né, que tipo, eles se separavam e tal, por briga, mas eu lembrava que, tipo assim, o Marlin, na minha cabeça, ele era muito mais um personagem chato, assim, sabe, que ele tipo, só implicava com o filme, mas eu acho que o filme ele faz um trabalho muito rapidinho, assim, no começo, e tipo, muito eficiente para estabelecer emocionalmente por que que o Marlin é assim, né, com a esposa e tal. É muito linda a cena que ele perde ela, ele volta lá para os ovos, e aí, tipo, ele só vê um ovinho lá. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente, tipo, acha ele chato, a gente entende muito o que levou ele a ser assim, sabe? Não é gratuito, acho que é muito genuíno.
Sim. Inclusive, eu acho até super justificável esse começo, assim, dele ser esse pai chato, só que a gente entende o motivo. E aí depois, quando a gente começa a perceber que ele tem problema de confiança com qualquer outra pessoa, com qualquer outro peixe, isso começou a me irritar, mano. Porque, tipo, com seu filho tudo bem, você teve aquele trauma, você perdeu todos os seus filhos, você perdeu a sua esposa. Tudo bem você ser super protetor com ele, mas aí você não confia em ninguém. Tipo, toda vez que a Dory, já entrando na Dory, toda vez que ela tentava fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, ele não confiava nela. E aí acabava, tipo, tendo que fazer, sei lá, acidentalmente, ou porque a Dory é doida mesmo, acabava fazendo o que ela queria fazer e dava super certo. E aí ele, tipo, é só porque ele não queria confiar. Se ele confiasse, talvez algumas coisas teriam acontecido até mais rápido, sei lá.
É que eu acho que, tipo assim, tem esse lado, né, dele ele ser receoso com os outros personagens, mesmo porque ele vê o mundo inteiro como uma ameaça, né,
Um
tipo, depois do que
perigo.
aconteceu com a esposa. Mas com a Dory tem um fator muito específico, assim, que ele projeta muito da relação dele com o Nemo na Dory, né, por ela ser, tipo, muito avoada, inconsequente, assim, tipo. Tanto que tem aquele momento, né, muito icônico, assim, que, tipo, eles estão brigando, aí ele vai lá e não chama ela pelo nome, né, ele chama ela de Nemo. Então, tipo, já deixa claro, assim, o quanto ele tá projetando do filho dele nela e o quanto ele se preocupa com ela por estar preocupado com o filho, assim.
E o quanto ele não confia no próprio filho também,
Terapia, né?
né? O negócio tem isso. Eu ia
Não, e
falar
tava
que
muito à frente de seu tempo, né? Porque, tipo, é um filme sobre Daddy Issues aí, que hoje em dia é uma tendência nas animações, e o Nemo dá para considerar ele um dos primeiros protagonistas PCD das animações aí.
não, mas real, né? Eu acho que o fato do. É que depois que a gente cresce, eu vou ficando. Eu viro o Merlin, porque, tipo, eu entendo super o cara. Porque ele vê, tipo, é claro, né, que também ele não pesa, assim, porque ele vê como uma dificuldade extrema a deficiência do Nemo, né? Então, o Nemo é incapaz. É aquela coisa, e ele tem que colocar naquela bolha. É, eu entendo o lado do Nemo, mas, tipo, eu entendo muito o Merlin, porque ele tem muito medo. E, tipo, o mar é um lugar muito perigoso. Então, pra ele nadar, aquele negócio lá do mar aberto, eu super vejo o cara, ele não devia ter ido lá, porque é mar aberto, ele não tem força suficiente pra lutar contra a correnteza. E aí eu, cara, eu apoio o Merlin. Nossa, eu sou muito idosa já, né? Porque eu falo, faltou diálogo, é a terapia.
Isso que eu ia falar, é o clássico problema entre pais e filhos, tipo, ele tá fazendo por um motivo, assim, bom, porque ele é o bem do filho. Só que ao invés de conversar com o filho e explicar pra ele o porquê de não fazer, ele só proíbe.
É.
E a partir do momento que você só proíbe a pessoa vai ter mais curiosidade pra aquilo. Tipo, por que não?
Por quê? Eu vou lá ver. Eu vou lá tocar, porque, né? Preciso.
Se tivesse tido uma conversa, tivesse, tipo, falado os verdadeiros motivos, talvez o Nemo não ia ter entrado nessa.
Uhum.
Se bem que ele tava todo ali. Não, meu pai falou que não vou. Eu, inclusive, achei isso muito bonitinho. De, tipo, os peixes tudo indo, ele, não, eu não vou, mano, meu pai falou pra eu não ir, só que aí depois o pai dele chega, né?
Rola um efeito meio mola, né, que ele pressiona tanto que o Nemo vai lá e, tipo, volta ao contrário, assim, com mais força pra ele.
Sim.
Pô, e eu não sei se vocês acham isso também, mas talvez os dois filmes do Andrew Stanton, né, tipo, o Wall-E e o Procurando Nemo, são os filmes com os protagonistas, assim, tipo, mais, tipo assim, mais diferentes dentro da Pixar, porque eles têm uma coisa mais relacionada com a infantilidade, assim, tipo, não uma infantilidade na adolescência, né, mas, tipo, o Nemo literalmente é uma criança, e o Wall-E, tipo, ele tá descobrindo o mundo a partir de um olhar infantil, né, tipo, apesar dele já ser um robô mais velho e tal. Eu gosto muito disso, assim, nos dois, né, eu acho, inclusive, que o Wall-E é, sei lá, talvez o terceiro melhor filme da Pixar aí, atrás de Ratatouille.
Os incríveis.
É perfeito. É, eu gosto bastante disso, assim, né, de como ele aborda essa infantilidade nos filmes dele, até porque a Pixar, se a gente for ver, eles têm uma tradição maior até de ter protagonistas adultos, né, tipo, protagonistas de Vida de Inseto, o próprio Roberto Pera, dos Incríveis e tal.
Eu amo esse nome. Sem maturidade nenhuma. Mas o que você falou realmente faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra reparar nisso, mas você falando... faz total sentido. E o negócio nem é sobre o Wall-E, né? Mas já falando, é muito inocente, né? Esses personagens, eles mostram muita inocência pra gente. E você vai descobrindo tudo com eles. É a mesma coisa com o Nemo, porque, tipo, ele, oh, meu Deus, eu sou tão adulto. Descobriu que não. Não é tão bem, não é bem assim, né? Mas realmente, você falou que faz total sentido. E é muito legal, cara. Ele é bom, né? Embora tenha trabalhado com uma barata. Mas, enfim. Queria ver com vocês, né? Tipo, como que foi esse filme na infância de vocês. Se vocês assistiam muito. As memórias que vocês têm nessa época. Se vocês assistiam, né? Pode começar aí, David.
Cara, então. Procurando Nemo. Acho que por eu ser um pouquinho mais velho que vocês. Eu lembro de eu pegar ele com lançamento no cinema, né? Eu não fui ver, mas, tipo, todo mundo falava muito e tal do Procurando Nemo, assim, na época do prezinho. E foi um desses grandes filmes. Mas, né, eu, tipo, não fui ver no cinema. Eu demorei pra caramba pra ter um DVD. Primeiro eu tive um videocassete. E apesar de eu adorar, assim, a Pixar e tal, eu tenho muito mais uma relação afetiva com os filmes de animação tradicional da Disney. Porque quando eu peguei, tipo, o VHS, foi a primeira coisa que eu fui ver, assim, foram esses filmes da Disney, né? Então, tipo, Procurando Nemo, pra mim, por exemplo, era um desses filmes que era, tipo, legal e tal. Eu via passando, mas, tipo, não era um filme que eu amava de paixão e tal. É um filme que, tipo, agora até mais velho, eu acho que eu gosto mais dele do que eu gostava, assim, quando eu era mais novo, mas muito legal, tipo, rever e tal, e ficar pensando, né, tipo, nossa, esse filme realmente virou um fenômeno, e por muito tempo foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos, e, tipo, é um filme sobre o pai e um filho, né?
E pra mim, foi um filme, eu não... definitivamente um filme, assim, a Thay sabe, mas eu não era de assistir muita coisa quando era criança, então... O que me marcou foi por coisa triste, não foi Nemo. E
a minha não. vida essa foi lembrada e marcada por tristeza.
Apenas Rei Leão me marcou, porque eu chorava sempre.
Enquanto o pessoal tava assistindo, procurando o Nemo, eu tava vendo a Mary Max, né? Chorando muito.
Então, mas sempre... Eu sempre tive aquela imagem de algo assim, fofinho, sabe? Bonitinho, mas eu não lembrava nem muito da história. Tanto que a gente foi fazer a pauta, e aí a Thay tava tipo, nossa, o que a gente pode colocar na pauta e tal? E eu tava, pera, eu tenho que assistir o filme, senão eu não vou conseguir te ajudar, não. Eu não lembro nada da história. Mas é algo que a gente tem... A gente, eu tenho como um carinho, talvez, por uma nostalgia de ter sido algo que foi durante a infância, não sei.
Cara. Bom, sempre se repete a história aqui. Filha única, né? Sem amigos. E um DVD. E a pirataria. Então, eu reassistia e reassistia. Esse era um dos que eu também gostava de colocar pra dormir. Porque aí eu ficava assistindo, né? Aquela coisa, né? Como se é dificuldade pra dormir criança, né? Assistir um filme de terror, ficou traumatizado, nunca mais dormi direito. Mas eu lembro, né, que eu gostava muito de assistir. E geralmente passava bem na sessão da tarde, né? E eu sempre pegava na parte da Dory, com a baleia. E essa parte, assim, até hoje. A minha mãe lembra dessa parte, pra vocês terem uma ideia. Se eu começo a falar, ela começa a falar junto, porque ela lembra, porque eu fazia ela assistir comigo. Então, tipo, foi uma das coisas que mais marcou. E o meu é o contrário, né? É uma mãe super protetora, então também me traz muitas memórias, assim, porque eu não podia lavar uma louça, porque, ai, vai ficar doente. E aí, memórias. É um filme muito afetivo pra mim, mas fazia um certo tempo que eu não assistia, mas a minha memória é boa com essas coisas. Coisa... Ai, conta, pagar? Não lembro. Mas a história do filme inteiro eu lembro. É um dom que eu tenho.
Essas
coisas importantes. Mas, Nossa, foi quentinho. Eu tava reassistindo, eu falei, cara, fazia tanto tempo. Aí aquela parte que eles estão pulando na água-viva. E eu sempre lembro daquilo, que eu tinha muito medo daquilo, porque tinha aquele vão na montanha, eu ficava tipo, meu Deus, eles vão entrar lá, meu Deus. E, ai gente, muita memória. Embora Procurando Dory não me trouxe memórias boas.
Eu não assisti até hoje.
Tá perdendo nada.
Não tem necessidade, não.
Pô, apesar de eu não, né, lembrar tipo, exatamente o que aconteceu no filme, tudo relacionado, tipo, às falas dos personagens, acho que ficou muito icônico na internet, né? Ou é porque eu tinha uma amiga que era muito fã também, a Gisele, que não vai estar ouvindo esse podcast, né? Mas gostaria que ela tivesse, que ela não escuta o podcast. Mas beijo aí, Gisele, se um dia você ouvir só esse programa. E, tipo, dela sempre compartilhar aquelas piadas do, tipo, os peixes comentando sobre o barco, né? E, ah, é um popozão e tal. Ou até, tipo, a parte da Dory falando, procurando Nemo, devagarzinho, assim. Nossa, aliás, foi muito interessante. Eu lembrava de cor, assim, essa cena.
Procurando Nemo!
Dory!
Onde é que ele
está?
O
que ele tá fazendo? Sabe?
Mas foi muito interessante ver também no áudio original. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, mas eu acho que o trabalho do voice acting é muito foda, assim. É que, tipo, querendo ou não, a maioria das pessoas sempre volta pra animação, tipo, por questão de nostalgia, né? Então vai ver mais pela dublagem e tal. Mas, pô, eu adoro, tipo, ver no áudio original, assim, e ver como claramente o design dos personagens sempre foi feito pensando no ator que tá fazendo ele, sabe? Porque a Dory tem muito da Ellen DeGeneres, assim.
Agora eu tô curiosa pra ver no original.
Então, é estranho, né, pensar, eu nunca escutei, mas eu gosto da voz da Ellen, então eu acho que eu vou reassistir na voz original, porque eu gosto muito da voz dela, eu acho ela muito engraçada, assim, as piadas sem graça dela e ela com aquela voz dela, tipo...
E como, tipo, eram as piadas no texto original, né? Tipo, não só as foram adaptadas da dublagem. Tipo, eu fiquei me perguntando, né? Quando tava chegando a parte do barco, mas como será que é essa porra em inglês, né? E é um trocadilho do Bolt com Butt, né?
Parecido, então.
A musiquinha é igual a quando ela continua...
Just keep swimming, just keep swimming.
Muito fofo.
Gosto. Um ícone também, essa musiquinha. E também, né, o filme conta, assim, com personagens secundários muito bons. E eles... Nossa, eu acho que não tem, tipo, um personagem que não é marcante. Porque todos os personagens dos filmes são marcantes. E aí tem os tubarões, né? A associação lá dos tubarões que não comem peixe. Peixes são amigos, não comida. Aquela coisa toda, eu acho maravilhoso. E... Detalhe aqui pro pessoal que não tá vendo, mas a Lívia colocou tubarões veganos na pauta.
O que eles comem, mano?
Algas.
Algas não veganas, pronto. Eu acho legal que, normalmente, os personagens secundários, eles tratam de assuntos importantes, só que cada um é uma coisa, tipo, os tubarões são esse negócio deles meio... Ao meu ver, eles meio que lutam contra um vício, só que é tipo um negócio natural deles.
Nossa,
é
sim. É um negócio tipo Alcoólicos Anônimos pra eles. Assim.
Exatamente.
O Alcoólicos Anônimos. E aí também tem outra coisa que eu acho bem interessante, é aquele peixe... A baleia. Mas a baleia, eu acho que ela é mais uma questão do pai do Nemo. Que é, mais uma vez, ele não confiando em ninguém e, tipo, julgando ela pelas aparências. E ela tava ali, tipo, só sendo uma baleia, sabe?
Eu acho, assim, que a gente tem que dar uma, assim, né? Um voto de confiança pro Merlin também, porque, cara, é uma baleia. É, gente, vamos ser francos. Você! Exatamente!
Mas que era falta de confiança, era.
Era, mas... Será que essa falta de confiança estava errada?
Estava, porque baleias, né, não são carnívoras. Só o Free Willy, que ironicamente é a única que a gente acha fofa, né?
Ai, tadinho deles, né? Eles adoram atacar em bando.
E a Dory tinha literalmente falado, baleia não come peixe, só come não sei o que. Isso aconteceu.
É o Grill? Qual que é o nome daquele negócio? É Grill?
Grilinho. Sei lá.
Grilinho, é.
Então, e também tem aquele peixe do aquário, aquele branco e preto, eu não lembro o nome dele.
O Gil. Que é o crush de uma galera aí, né? Eu sempre vira e mexe, eu vejo algum post de personagem da infância que eu tinha crush, ele tá lá. E quando você descobre que ele é a voz do William Defoe, faz muito mais sentido, né? Porque ele é muito energia daddy mesmo.
Assim, eu entendo as pessoas falarem.
A cara da Vitória enquanto falava assim, sensacional.
Não, assim, gente, eu entendo quem falar, eu tenho uma crush no Jack Frost. Cara, eu também.
Ah, mas ele é humanoide,
você...
né?
Então, aí você falar que você tem um crush num peixe.
Mas é um peixe com a cara do William Defoe, entendeu? Ele tem essa coisa de cicatriz e tal.
Não.
Eu ia falar do lobo lá, de Gato de Botas, mas ele também é um furry, né? Meio humanoide, assim.
Sim, eu gosto da voz dele, é diferente. Mas fala... Nermoura.
É um peixe duvidoso, hein, gente?
E em português ele tem a voz do Samuel Jackson, que eu esqueci o nome do dublador.
Não sei. Mas, assim, tudo bem.
Mas, enfim, né? Ele vem aí com aquele negócio mais da... Não é da depressão. É do fracasso.
Aí eu ia falar, ai, sinistro, como que é a palavra, gente? Pelo amor de Deus. Ai, não é suspeita? Misterioso.
Olha aí, tá vendo? São só características que fazem as pessoas se apaixonar por ele.
Depressão, não. Fracassado.
Mistério.
Gente, tu tem limite, pelo amor de Deus.
Poderia ser claramente o Edward Cullen aí da geração pros fãs de peixe, né? Ou o Angel de Buffy pra quem viu Buffy.
Assim, nem o Edward Cullen, gente, terapia também. O Cedrico, eu entendo, mas o Edward Cullen, não. Obrigada. Terapia.
Eu gostava dele.
Terapia, Lívia.
Não é à toa que faz terapia.
Sempre achei muito estranho essa coisa, assim. Ai, meu Deus. Ai, a Bella, ele tá dentro do meu quarto, que romântico.
Ah, não, isso aí é bizarro mesmo. Não querendo falar de Crepúsculo aqui, mas Crepúsculo...
Mas aí, eu desculpo também que essa parte tóxica de mim também existe, porque eu gostava do Jacob, o Jacob também era tóxico. A gente descobre depois de velho, a gente pensa, cara, também precisei de terapia. Isso também não é sobre. Né? É, gente, tipo, ai... Enfim.
Né?
Pô, esse Nemo. Núcleozinho do aquário que a gente tava falando, né? Que tem o Gil, que é o peixe gostoso aí pra muita galera. É, eu gosto deles que eles são tipo uma trupe, assim, igual aquela que aparece no Ratatouille, né? Tipo, um negócio meio filme de assalto, assim, só que eles estão presos num lugar, né? Igual o pessoal da cozinha de Ratatouille, assim. Eu gosto muito de todo aquele núcleozinho deles, sabe? Tipo, o peixe lá que é tipo baiacu, a estrela do mar que ela só fica de olho e tal. Eu gosto da montagenzinha quando eles estão explicando pro Nemo, né? De como, tipo, quebrar o limpador da aquário.
Uhum. É muito bom. E, cara, o ritual que eles fazem pro o Nemo ser, tipo, aceito, dar um nome lá dele. Ai, é muito bom.
Melhor parte é quando ele tem que passar no negócio de bolhas. Aí eu fiquei, tipo, nossa, mano, ele não vai conseguir,
velho. Aí o negócio...
E ele passa super fácil, pô, que ritual.
Minhoca, uca, uca. É minhoca? Na minha cabeça
é
minhoca.
É minhoca.
Minhoca, uca, uca.
Minhoca, uha!
Que negócio assim, ai, gente, a vibe, a música, aquele negócio tenso, você fica, oh, meu Deus. O que que ele se meteu? É uma seita?
É uma seita.
Não.
Mas é legal.
Entrega.
E no original é Sharkbait, é isca de tubarão o nome dele.
Ah, minhoca é muito mais legal.
Se tiver isso, que faz sentido, né?
Como diria os peixes lá, esses americanos.
Ah, isso é ótimo, né? Essas piadinhas regionais, assim, tipo, ah, quando pega o Nemo, ele fala, ah, pegaram o meu filho, nossa, os manos são donos de tudo. É, devem ser americanos.
Sim, sim, muito bom.
Muito bom.
Ah, é tipo, a maioria do elenco, né, tipo, de coadjuvantes, eles são retratados como de etnias diferentes, né, porque, sei lá, por exemplo, você pega a trupe lá dos peixes do aquário, né, tipo, eles são cada um como se fosse de um país, né, tipo, tem o camarão, não precisa nem falar de qual país que é o camarão com aquele bigodinho, né, limpando o negócio. Tipo, claramente ele tem um sotaque de francês, né, e aí, tipo, tem o negócio do tubarão britânico lá também. Então, eu acho bem legal isso. Eu gosto, né, de como esses filmes infantis, eles se driblavam, assim, pra colocar piadinhas adultas, né? E, tipo, nem digo adulta no sentido de, ah, tipo, é sacanagem e tal, mas, tipo, é uma piada política ou geográfica específica que provavelmente a criança não ia pegar, né? Ela só ia rir de tabela, mas a gente que é mais velha, a gente, ah...
Uhum. Sim, é legal como eles usaram as tartarugas pra representar os maconheiros, né?
Isso é um recorrente dos filmes, né, dessa época.
Representatividade maconheira.
Representatividade.
É recorrente dos filmes dessa época, porque o Espanta Tubarões tinha as águas vivas maconheiras, né? O Procurando Nemo tinha, tipo, as tartarugas maconheiras.
Uhum. E transforma tudo em melhor, né? Até a tartaruguinha, mano. Eu perco tudo com a tartaruguinha falando, que nem o pai dele. E eu acho bem legal.
É um splash. Ah, é muito bom. Muito
é como vibe. Se eles fossem hippies, né, cara? É muito legal.
Sim! E eles têm um jeito de levar, assim, tipo, é muito isso mesmo, muito hippie, muito vibe, muito, tipo, viver um dia de cada vez, é ficar tudo bem, relaxa, cara. E eu acho que tudo isso é interessante, sabe? Acho que eu seria uma tartaruga maconheira. Uma tartaruga maconheira, se não me engano.
Oh, eu gosto muito do dublador, eu esqueci o nome dele, mas ele também fez a voz do Shang, né? É, em Mulan, eu amo esse cara, ele é muito bom.
É pelo Shang.
É, eu escutei a voz dele, o Shang tá maconhado, não sei quanto. Aquele negócio. Não, mas ele é muito bom, né? Nossa, esse cara, ele é incrível, ele entrega muito na voz. É um bom dublador. Se eu lembrar o nome dele, que eu vou tentar lembrar. Vou colocar ele aqui na tela pra vocês.
É Cláudio Galvão.
David foi mais rápido. Obrigada por poupar o trabalho da Vitória do Futuro.
Nossa, inclusive, vendo isso, eu descobri que existem duas dublagens de Procurando Nemo. Eu achei que era uma só.
Nossa.
É a da Double Sound e da Delarte, né? Que é a segunda, que deve ser a que tá em streaming, televisão e tal. E a maioria dos dubladores se repetem, né? Só tem algumas trocas, tipo, quem faz o Nemo no original é o Gustavo Pereira, né? Que é o dublador do Alvin, de Alvin e os Esquilos, do Blue e do Grinch Pequeno. E na segunda dublagem, quem faz a voz do Nemo é o Gabriel Reis, que eu não faço ideia do que ele tenha feito.
Mas não tem, tipo, por que foi trocado? Tipo...
Então, Eu não sei, tipo, teria que pesquisar, né? Mas talvez tenha acontecido a mesma coisa com os Incríveis, assim, que, pra quem não sabe, no começo dos 2000, né, acho que os dubladores estavam, tipo, renegociando aumentos e tal, e eles fizeram, tipo, um boicote com a Disney, assim, que a Disney não queria aumentar, e aí vários dubladores que assinaram, né, tipo, esse negócio de boicote, eles foram trocados, assim, tanto que os Incríveis têm duas dublagens, né, pouca gente se lembra, porque a maioria dos dubladores voltaram, mas todo mundo que não voltou é porque foi boicotado da Disney, né, tipo, o Márcio Seixas fazendo O Senhor Incrível e tal.
Interessante.
Boicote!
Do nada.
É, gente, eu acho que eu sou muito acegada desse povo, né? Porque eu ia aceitar qualquer coisa, só pra continuar trabalhando lá. Tá vendo, gente? Me deu oportunidade de emprego aí.
Tudo tem limite.
Será que tem? Eu falei que eu gostaria de servir cafezinho pra esse povo. É, mas enfim, né? Continuando.
Dentista.
Não, não falamos do Pelicano ainda.
Grande Nigel.
Eu gosto daquele outro que ele é bravinho, que ele tentou engolir o... Eu adoro o coisa.
As gaivotas?
É gaivota?
É, não é? Pelicano é o do bicho grande, é o do bico grande. É... A gaivota é aquele do mel? Mel, mel, mel?
É esse negócio aí. Ave. Ave.
Passarinho.
O negócio lá que voa, muito bom.
Aquelas pombas.
Aliás, eles têm um sotaque, acho que é escocês, assim, no original. É muito específico, assim. É, tanto que quando eles estão falando lá que o mal começou o dia, o Geraldo já tá na maior manguaça, assim. É um negócio muito, tipo, o sotaque escocês carregadíssimo, assim. Ele já tá com as garrafas, sabe? Logo de manhã.
Não, esse filme é incrível, cada detalhe. Ai, ai, saudades dessa época.
Quando a Pixar e a Disney constantemente faziam filmes bons, né?
É. Ai, eu não superei Toy Story 5 ainda. É...
Por quê, mano? Por quê? Por quê?
Mas enfim, né? Aí a gente tem um dentista, né? Estava achando que... Oh, meu Deus, salvando o Nemo. Como ele é um ser humano bom.
Mano, esse cara, pra mim, ele é muito sem noção, assim, porque, tipo, primeiro, os peixes já falam que no ano anterior ele deu um peixe pra menina e ela matou o peixe. E aí, o que ele faz?
Ele tirou foto com a menina com o peixe morto.
O peixe morto. Aí ele pensa, nossa, acho que vai ser incrível se eu der outro peixe pra ela, vai ser muito bom.
Isso é coisa de rico branco.
Em quanto tempo ela consegue matar dessa vez? Vamos bater o recorde. Triste.
E ele parece ser meio incompetente como dentista também.
Só porque ele arranca o dente do cara sem querer, que ele leva um susto. Pelo menos eu arranquei o certo, né?
Pelo menos eu tirei o certo. Caramba, que cara incompetente, velho.
É, faz parte, faz parte.
Mas eu amo que os peixes sabem todos os... O que, que ele tá fazendo, todas as ferramentas e tal. Acho que faz tanto tempo que eles estão ali olhando.
É que eles peixe.
Já aprenderam tudo.
É muito triste, cara.
É, Nemo nadou pra que Prison Break pudesse correr, né? Claramente.
Realmente.
Cara, os peixes espertos, né? Porque pra fugir daquele negócio... Assim, esperto entre aspas. Não deu muito certo pra fugir, né? É, mas, tipo, muito espertos.
Mas deu certo de fazer a sujeira lá. Só não consegui fugir. Mas depois...
Como será que deve... Mas como será que eles estouraram o saquinho? Será que estouraram?
Acho que não.
No Procurando Dory, eles aparecem, pô.
É?
É, eles aparecem.
Eu não lembro.
E a cena pós-créditos do Procurando Nemo é eles nadando, eles rolando o saquinho até o oceano, né?
Uhum.
Então.
Nossa. Agora eu quero assistir Dory.
Não se iluda com isso, Lídia, não.
Lídia. Pela primeira vez Lídia muito foda. Tempo, eu tô com curiosidade. Tô curiosa pra ver Dory. Porque quando saiu, o povo já começou a falar que era ruim. Aí eu já fiquei, tipo, vamos ver pra quê.
Nossa, gente, e olha que, tipo assim, normalmente eu não concordo muito com as críticas, né? Porque, ai, meu Deus, eu gosto de coisas que os outros não gostam, né? Meu Deus, como isso é diferente. É, mas, cara, eu concordei. Pra mim, não gostar de alguma coisa...
Mas eu acho que essas sequências todas, né, elas são muito piloto automático, assim, de tentar repetir o que o primeiro fez. Então, tipo, não é nem culpa exclusivamente de Procurando Dory, sabe? Você pode pegar todas essas sequências da Pixar e colocar, tipo, no mesmo saco, assim, e depois jogar no lixo.
Ah, eu gosto de Toy Story 3.
Ah, não, mas essas são diferentes. Tipo, Toy Story é de uma época que, tipo assim, o intuito era realmente, tipo, o estúdio, né, e os profissionais pensaram, ah, a gente tem uma história pra contar com isso, né? Tipo, igual hoje em dia que o pessoal simplesmente anunciou, ah, não, agora a gente vai viver de sequência, sabe? Igual aconteceu no começo da década passada, que foi isso, né? Tipo,
ah, agora a gente vai viver falando, de sequência. Agora vocês fazem mais, que eu preciso de mais. Ai, triste a vida deles, né? Difícil. Queria ter essa vida triste também deles. Porque, né? Lucrar milhões. Tudo bem. Fazer uma coisa de péssima qualidade. Enfim. E aí, né? A gente tem a nossa maior vilã da pizza. Que é a Darla, né? Que...
Darla, seu tio já tá te esperando.
Essa menina não certa. Não é muito sã. Falta um pouco.
Que ela é uma criança. Criança é ruim mesmo. É difícil achar uma criança que não faria isso, mano. Eu acho.
Eu nunca fiz isso.
Mas é difícil achar uma criança que é de boa, assim. Muita criança é muito agitada e faria exatamente isso. Pegaria um saquinho e ia ficar fazendo assim.
Não, concordo totalmente com a Lívia, assim. Cara, você pega qualquer criança quando ela tá lidando com um gato e é exatamente esse sentimento. Ela acha que o gato é um ursinho de pelúcia, quebrar de cabeça pra baixo, segurar pelo pé e tal.
Catar pela orelha.
Sim.
Meu sobrinho de 3 anos é uma catar gato pela orelha e pelo rabo.
Gente, eu era uma criança santa, então.
Mas eu achava que ela... Tipo, o que ela fez não é, tipo, de boa, assim. Mas eu achava que ela tinha feito algo muito pior, que ela tinha tido muito mais tempo de tela por tudo que falam dela. Mas, assim, ela realmente tem cara de ser uma péssima pessoa. E, realmente, ela não é uma criança santa, né? Mas eu achava que ela tinha tido muito mais tempo, assim, fazendo coisas ruins.
É que ela é tão icônica, assim, que ela aparece pouco tempo de tela e a gente acha que ela ocupa o filme inteiro, né? Que ela tem mais coisa dela. Pô, a primeira cena que ela aparece, né, com aquela trilha sonora do Psicose, assim, e o quadro deixando de ficar reto, igual passou o filme inteiro, pra ele ficar torto, né? E, tipo, ela abre a porta e...
Poxa, eu caí no bait da vilã, então.
Ela é icônica.
Essa tensão pra ela funcionou pra mim. Por que você não se mexe, peixe?
Ai, péssima.
Ela é a Felícia, só que da Disney, né?
É! Nossa, muito real isso.
As duas são até ruins, se você for parar pra ver.
É uma verdade. Mas, ai, gente, é muito bom, né? Porque, tipo, o Nemo foi muito inteligente, cara. Finalmente, usando a rebeldia a favor dele. Assim, não, vou me sentir de morto. Não sei o que, não sei o que. Ai, gênio. Não pensei.
Só que ele ia ser jogado no lixo, né? O único detalhe, mas... Pensou?
Aí o Gil quase morreu. Pra ajudar ele. Então...
Incrível também.
Ai, agora o Gil foi o herói também. Ai, meu Deus. As pessoas uma loucura.
Meu homem. Mas...
Eu peixe.
Eu peixe. Meu comendo.
Mas aí, concluindo a história, né, a gente teve a famosa evolução, desenvolvimento de personagem, que a gente tanto gosta de falar aqui, que a Disney é muito boa em fazer isso, né? Porque esse filme entregou desenvolvimento, tá todo contelado. Porque de um lado a gente tem o Merlin, né, que virou um pai mais consciente, né, tipo, olha, diálogo, que legal, importante. Né, e todo o que aconteceu, assim, ele viu, tipo, que o filho dele não é, tipo, essa criança que, ai, meu Deus, se respirar do lado, ele morre, né? Ele, tipo, percebeu que o filho dele não é desse jeito, não tem toda essa fragilidade que ele imagina. E o Nemo também começou a entender o lado do pai dele. Nossa, pai, é verdade, você sabe como é seguro as coisas, também tem que te obedecer de vez em quando, não é mesmo? Muito bom, gostei disso. Eu gosto quando... os conflitos, assim, são resolvidos de uma maneira muito saudável, tipo, diálogo.
Nossa, e eu gosto também que no filme, tipo, ele, puxa essa coisa do desenvolvimento de personagens, né? Isso é geral, assim, porque mesmo os personagens que apareceram só um pouquinho, né? Tipo, os tubarões, eles voltam no final, assim. Então é tudo muito bem fechadinho, né? Tipo, eu gosto principalmente, tipo, eu já gostava, né, dessa parte do Nemo com o pai e tal, mas revendo, achei muito rico, assim, o quanto a Dory ela acrescentou, né? Tipo, na minha cabeça ela podia ser só um alívio cômico chato e tal, mas, tipo, uhum. o quanto ela faz, né, o Marlin amadurecer a visão dele enquanto ao Nemo, assim, e, tipo, conseguir ver o Nemo enquanto uma pessoa independente, né, que não só uma extensão dele mesmo, assim. Acho muito bonitinha a parte lá que eu destaquei, né, que ele chama a Dory de Nemo, e aí, tipo, depois ele é salvo pela Dory, né, a Dory que leva o Nemo até ele, assim. Então é muito legal, tipo, ver esse processo de amadurecimento da Dory e o quanto ela faz os dois amadurecerem, assim.
Uhum. E ela é quem mais tem esse papel com ele, né, tipo, de todos os personagens, quem mais... faz ele amadurecer em relação ao Nemo, pelo menos ao meu ver, é a Dory. E eu também gostei bastante dessa coisa de, tipo, todo mundo voltar no final e aí a Dory tá no grupinho lá de quem não come peixe, tipo, ela nem come peixe, mano. Mas é muito fofo que ela ficou com eles, porque tem aquela parte que ela fala pra ele não ir embora, porque agora que ninguém nunca ficou, e com ele, ela se sente em casa. E ele é, tipo, a família dela que não é de sangue, assim.
Uhum.
E eles realmente ficaram juntos, tipo, uma família, todo mundo junto. E tem até a tartaruguinha lá, que ele fala que é o aluno de intercâmbio. Então, você revê todo mundo que você gostou durante tudo coisa.
E eu gostei muito
do... O aluno da Jamaica, né?
E eu gostei muito que a Dory teve, assim, o Merlin como um apoio dela. Porque, tipo assim, antes ela sempre esquecia literalmente de tudo. Só que a amizade, assim, deles foi tão forte. Acredito que tenha sido o poder da amizade. Tenha sido tão forte, assim, que ajudou ela a manter algumas coisas.
Uhum.
Tipo, foi tipo, sabe? Não sei a palavra certa pra dizer isso, mas foi tão importante que, tipo, ela não esqueceu.
Ela até lembra de quando ela tá lá com o Nemo e ela não lembra quem é o Nemo. Daí chega um momento que ela lembra de tudo, tipo...
Uhum.
É pra ela uma coisa muito especial, assim.
Uhum.
Ela comenta no começo, né, que, tipo, tudo que ela esquece fica guardado lá, ela só precisa conseguir lembrar, e aí, tipo, quando ela lê lá o Peixe Arma 42 Sidney, tipo, é um gatilho, né, é o gatilho emocional que faz as memórias dela serem liberadas, assim.
Sim, é um negócio muito bonito, assim, incrível.
Uhum. Ai, gente, aí o Merlin adotou ela também.
Já te tratei como filha esse filme inteiro.
Agora você fica com a gente.
Oh, ai, e aquele lugar que eles moram é muito bonito, né?
É muito...
Nossa, é muito lindo.
É uma anemone. Muito bom. Bom, e como de praxe, gosto de perguntar os personagens preferidos de vocês. E eu sempre faço o típico, você não pode falar tal personagem, porque é muito fácil falar da Dory. Então, mas esse filme tem muito personagem bom, né, pra colocar no lugar da Dory também. Então, me digam aí quais os seus preferidos, Tate.
Cara, então, gosto muito do Nigel, né, acho que ele virou um querido, assim. Vendo o áudio original, inclusive, ele com esse sotaque carregadíssimo de escocês, essa coisa, tipo, meio bêbado matinal, assim, achei... incrível e tal. E apesar de você ter falado, né, que não podia adorar, eu não teria colocado ela, porque apesar de eu gostar muito dela, né, você viu que eu elogiei várias vezes o desenvolvimento, eu não, em vários momentos também eu pensei que ela era meio irritante, assim, nossa, beleza, vai lá, adore, fala, precisa falar pro filme se desenvolver e tal. Mas, pô, o próprio Nemo e o pai dele, muito lindinha a relação dos dois, né, quase, tipo, impossível você não gostar dos dois ao mesmo tempo, assim, mesmo entendendo onde cada um é chato e tal, eles são tão bem desenvolvidos ao ponto de você entender, tipo, por que que eles são chatos daquele jeito e você meio que perdoa, sabe? É meio que o efeito Zuko do Avatar quando ele tá sendo chato, você, ah, mas eu sei pelo que você passou,
ai,
assim,
então Zuko, você tá perdoando. Tudo bem, você só precisa de carinho e terapia. Eu me ofereço como tributo. Tudo bem. É, Lívia?
Os meus personagens preferidos, a primeira, não lembro o nome dela, mas é a Estrela do Aquário. Porque eu ri muito, tipo, toda vez que ela ficava falando contra o vidro, tipo, ninguém tá te entendendo, mano, tira a cara do vidro. Não sei, eu gostei muito da estrela. E também a tartaruguinha. As duas tartaruguinhas são bem legais, mas eu gosto da tartaruguinha pequena, porque ela é fofa, além dela ser tipo, yo. Então...
Você é louco?
Ela é engraçada e ela é fofinha. Eu gosto muito da tartaruga filho. É isso.
A minha é o crush.
O crush, que... tartaruga pai.
O tartaruga pai. Eu gosto muito da vibe dele, o dublador me ajudou muito também. Ele fez a vibe correta. Entregou, gosto da vibe. E eu gosto assim, porque é tipo, cara, só vive. Sabe, um negócio assim. E olha que eu normalmente não gosto de hips. Fico tipo. Eu fico. Mas ele, a vibe, assim, aquele negócio é muito gostoso. E tipo, eu achei muito linda as tartarugas. Eu achei aquela parte do mar, naquele negócio que eles entram, que. Ah, eu não sei, uma onda, sei lá que. A corrente marítima. Ah, eu acho tudo aquela parte toda muito bonita. Então, gosto muito. Além também, que também gosto dos tubarões. Acho eles muito engraçados. E eu gosto muito daquela coisa. Ai, meu Deus, ele não conheceu o pai dele. Eles assim, têm tipo, uns dramas muito intensos, assim, que deixa o negócio muito...
Perdoa ele não conheceu o pai.
Aí ele chora, ai meu Deus, ele tá procurando o filho dele, eu não conheci o meu pai. Ai, é muito bom,
Isso é trauma de infância, ele não conheceu o pai, não se entregue ao vício.
É, uma coisa, né? O humor desse filme também entrega muito, ele é muito bem feito. Tem a parte dramática, tem a parte do humor, a jornada toda. E visualmente falando, né? Cara, o filme é antigaço. E hoje ainda, eu acho ainda a qualidade dele muito boa.
Sim. Até o tema, né?
Tipo, não só ainda. Nossa, o tema é muito atual. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar sobre Procurando Nemo?
Ah, só sobre isso que você falou, né? Da animação, ela não tem envelhecido. E realmente, né? Tipo, ela é até surpreendente que, sei lá, você volta pra ver essas coisas da DreamWorks. Vira e mexe, você pega uma coisinha mais mal renderizada, né? Porque era o máximo que a época conseguia chegar. Mas, pô, o Procurando Nemo, assim, ele é muito rico, né? Tipo, em texturas e tal. Não tem aquela coisa da água ser super gelatinosa, igual a água em CGI é na maioria dos filmes, né? Que eles vão fazer e tal. Pô, e fora que tem uns contrastes, né? De luz, assim, no fundo do mar. Tipo, a primeira cena lá que eles estão olhando só os ovinhos pelo buraco, né? E aí, tipo, tá vindo só uma luz de trás deles, que é bem bonita, assim.
Arrasou. Estética. Gostamos. Bom, é isso sobre Procurando Nemo. Se vocês gostaram, comentem, falem pra gente também coisas que vocês gostaram. Mas o episódio ainda não acabou. Como de praxe, vamos dar a nossa dica. O nosso catálogo indica onde a gente dá dicas de animações ou leituras. Começando sempre pelo nosso convidado.
Eu tenho medo de me repetir, né? Isso é um problema, assim. Mas eu vou indicar duas coisas aqui, né? Uma, porque eu comentei nesse podcast muito avulsamente, né? Mas é uma das minhas coisas favoritas da vida, assim. Então, gostaria que mais pessoas vissem, né? De preferência que ficasse popular, vendesse camiseta pra eu comprar uma, assim. Que é Mary Max, Uma Amizade Diferente, que é uma animação em stop motion de 2009, do Adam Elliott. Ela é muito foda, assim. Ela é, tipo, uma parte dela é preta e branca, a outra parte ela é meio sépia, assim, puxada pro laranja e tal. E é sobre essa criança que ela começa a trocar cartas com um senhor. Um senhor é foda, né? Cara de 40 anos, mas um senhor que mora em Nova York, né, da Austrália, tem 8 anos, ele tem em Nova York, porque ela quer descobrir de onde vêm os bebês em Nova York, mas esse cara, que é o Max, ele tem Asperger, e aí, tipo, ele também não entende muito como funciona a vida, assim, e aí, tipo, é eles trocando, né, tipo, essa interação dele, tipo, ela crescendo e aos poucos descobrindo, né, que ele tem Asperger, e ele vivia numa época sem nem saber o que é isso, né, que são os passos dos anos 70 e tal, e é fantástico, assim, eu acho que o Adam Elliott tem uma coisa de trabalhar personagens estigmatizados muito únicos, assim. Tem um outro curta dele, chama Harvey Crumpet, que tem no YouTube, e é sobre um cara que eu não lembro o que ele tem, assim, acho que ele tem memória curta e tal, mas ele não tem uma vivência normal que as pessoas têm em sociedade, assim, ele tem essa dificuldade de interpretar as coisas. É excelente também, tá no YouTube. E a outra, que é essa, é o meu medo de me repetir, né, que é o Marcel The Shell With Shoes On. Tem alguém rítmico aqui?
Não.
Ah, não, então teve, melhor ainda.
Não teve uma indicação ainda desse.
aqui numa tradução livre aí que eu fiz, eu colocaria Marcel a concha com sapatinhos, é sobre uma concha que ela usa sapatos, né, como o nome diz, e ele mistura fotografia de falso documentário, assim, com animação em stop motion, né, o Marcelzinho, ele é todo feito em stop motion e tal, e é um amor, assim, tipo, ele é um mini querido, e aí no filme a gente acompanha ele buscando a família dele, né, porque ele tá morando sozinho no Airbnb, até um documentarista encontra ele, e é uma graça, assim, tipo, o jeito que eles fazem pro Marcel conseguir se mover pela casa, tipo, coloca ele pra rolar numa bolinha de tênis, que é como se fosse o transporte dele, ele pula de um lugar e se balança pro outro pra poder comer, ele vive só com a vozinha dele, que é uma conchinha mais velha, é um amor, assim, tá na corrida do Oscar, né, provavelmente vai perder, porque eu imagino que o... É, você vê, né? Mas porque eu imagino que o dinheiro da Netflix seja maior. E Pinóquio também é um ótimo filme. Não vou ficar triste em perder. Mas vejam aí, uma das grandes animações do ano passado. Assim, uma das minhas favoritas.
Esse tá que a gente ainda não assistiu, né, amigo? A gente tava até meio receal, assim, será que a gente assiste? Mas com o seu comentário, fiquei muito mais interessada.
Que a gente só via capa aí, tipo...
E na capa é só uma concha, né? Pulando de guarda-chuva.
Eu nem entendi que era uma concha. Parecia, sei lá, um nariz com um sapato.
É, não parecia uma concha. O
que é isso?
Mas enfim, bom saber.
A minha recomendação é 22 contra o Mundo. Eu posso ter confundido com essa. 22 contra o Mundo. Que basicamente se passa antes do filme de Soul. E é a 22... meio que tentando, já que o mundo tá tirando todos os amigos dela, tipo, a planeta Terra, ela vai tentar tirar os amigos dela da Terra, tipo, impedir eles de irem pra Terra. E é bem legal ela tentando fazer isso. É bem fofinho, assim. Eu acho todo esse lance de Soul, assim, todas as alminhas muito fofinhas. E mostra um pouco mais da 22 também. E de todo esse universo, assim, da... sei lá, da onde das almas ficam. E é bem legal. É curtinho. Não sei quantos minutos não, mas é bem curtinho.
É um curta.
É um curta. Deve ser um daqueles que, tipo, tem 7 minutos, 3 minutos é curta e 5 de créditos, porque fazer uma animação é complicado.
Bom, a minha dica é uma dica da Apple TV, gente. Que loucura. Obrigada, Selena Gomez, por ter me dado 2 meses grátis. Estou usando bem. É, mas foi tipo um desenho que eu fui assistir despretensiosamente. Sabe aquele desenho que a gente coloca pra rodar enquanto você tá mexendo no celular? Foi esse meu objetivo. E chama Punha e Pony. É, tem um nome em inglês, vai estar aqui também, que eu acho que deve ser mais conhecido por esse nome, mas me recuso a tentar falar. É que é a história de uma menininha que ela é tipo uma guerreirinha e ela, ai meu Deus, eu sou uma guerreira, eu tenho que treinar pra justas e não sei o quê. Só que é tipo ela é a coisa mais fofa existente assim do planeta Terra. E ela, ai como eu sou má. E aí tem o pônei, né, que é o cavalinho, né, que ela vai lutar junto e é tipo, ela é toda desequilibrada, tipo, ai, sem consequências. E ele é um pônei sensato e, tipo, ajuda, né, ela. E, tipo, um dos episódios que eu mais gostei, eu acho que é, tipo, um dos primeiros episódios que eu tava, tipo, no TikTok, aí eu fui olhar e falei, nossa, vou prestar atenção. Aí eu me apaixonei, assim, na série, que é um episódio onde o pônei quer ir pra uma competição de ser fofo. E é, tipo, pessoas com seus cavalos sendo fofos juntos, e ela, tipo, ai, eu sou guerreira, aí ela teve que se vestir mó fofinha, ainda mais fofa, e ele também, e aí eles ganham, e é, tipo, fofura, e também tem coisa de magia, assim, tem o lado dos guerreiros, e o lado dos magos, aí tem também esse contraste, aí é muito fofinho, recomendo muito, se vocês ainda não pegaram mês grátis com a Selena Gomez ou com o Will Smith, fiquem atentos que vai ter link. Bom, é isso de dicas do episódio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês falem aí com a gente, né? Comentem o que vocês gostaram também, o que vocês notaram, assim, procurando, se fazia tempo que vocês não assistiam. Contem tudo pra gente. Queria muito agradecer o nosso host do podcast, né, David, que claramente ele sabe melhor fazer o que a gente faz do que a gente mesma.
Eu não.
Ah, sim. Queria muito agradecer por você ter aceitado nosso convite. Demorou pra gente chamar você de novo, porque a gente...
Me odeiam, né? Claramente.
Fazer podcast, cara, é difícil, viu?
Muito problema até. A gente chegou até o final sem...
Até que foi ok, porque nas últimas vezes que a gente fez com um convidado, nossa, tava dando muito rolê técnico, aí a gente ficou um pouco traumatizando, tipo, era muita energia gasta pra mais de uma hora com problema técnico pra realmente gravar. Enfim, altas loucuras, muito obrigada por ter aceitado o convite, a gente gostou muito dessa participação, como sempre, muito eloquente nas suas palavras, né, muito
chique. Ai, que é isso, pô.
É aquela coisa, bem podcaster que sabe o que tá fazendo e ensina muita gente como a gente.
Anos de experiência, tudo bom.
É isso aí. As redes sociais do David vão estar linkadas aqui embaixo, David, se você quiser também pode falar um pouquinho mais também, se quiser falar mais sobre o projeto seu.
Ah, então, eu tenho um podcast, né, e um canal. O canal tá bem parado, provavelmente não vai voltar, e se ele voltar vai ser num formato de vídeo que não apareça a minha cara, pra facilitar a edição, assim. Mas a gente tá no TikTok também agora, como pinguim.dançarino, então vira e mexe, faça uns vídeos de curiosidade, indica alguma coisa lá. Vai ter um comentáriozinho sobre o primeiro filme de Alien em breve, eu acho que quando esse programa sair já vai estar lá. No Instagram você encontra a gente como pinguim.dançarino. O nome no Twitter é impronunciável, assim, porque quando eu fui escrever o Twitter me gerou um nome e eu coloquei ele, então é tipo pinguim, D, números, blá 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 blá. Mas se você fizer pinguim dançarino vai aparecer o nosso, né? E vocês também podem encontrar no Letterboxd, que é uma rede social só de filme, né? Tipo, vai estar linkado na descrição. E meu Twitter normal, se escreve de um jeito um pouco esquisito, arroba david.r, david3p. No Instagram, que é david.r.p, mas meu David se escreve de uma maneira diferente, né? D-E-I-V-I-D.
Vai estar tudo aqui. Bom, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. E pra quem não sabe, a gente tá com o Apoia-se, então quem quiser ajudar de alguma maneira o canal, o link vai estar aqui embaixo. E também agora temos o link da Amazon. Então, se vocês forem já comprar alguma coisa, semana do consumidor, já deve ter passado quando sair, vou comprar, usa nosso link, gente, porque custa, né? Vamos nos ajudar.
E se quiserem nos acompanhar, os links estarão na descrição, os arrobas estão aparecendo aqui embaixo, e fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio do Catálogo Animado.
Trovão! Chuva! Eu pensei isso também.
Desculpa, bebida.
E adivinha?
Nossa, bom que eu saí e voltei e vocês estão cantando do nada.
Você gosta de pamonha, Dedica?
Ah, gosto, pô.
Doce salgada.
Existe pamonha salgada?
Caramba, existe. Eu nunca comi.
Existe.
Porque eu gosto muito da doce.
É bom, mas não é tão bom quanto a doce.